Mais Elas na Popular FM. Hoje recebemos o pastor Brant e também a Helga, que realizam um trabalho na área dos relacionamentos, na área da família, com palestras e diálogos sobre esta temática que envolve toda a sociedade. No bloco anterior, você falava, Helga, sobre a questão do recomeço, do entendimento. Há casos assim em que vocês... Quais são os casos, por exemplo, em que vocês veem que realmente a separação é o melhor caminho? Existem situações onde a incompatibilidade é tanta que realmente não vale a pena apostar nessa reconciliação, que pode ser mais doloroso tentar este recomeço do que cada um buscar um novo caminho?
Se alguém tem uma doença diagnosticada como 99%, digamos assim, 99% de... a chance de morrer são 99%. Mas tem 1% de chance. Ah, vamos apostar. Vamos nos entregar para os 99% ou vamos apostar naquele 1%? Então, eu, em princípio, não concordo com a sua afirmação. Eu acho que todos os casais são incompatíveis. Nesse livro, Nosso Casamento em Barril de Carvalho, eu inventei uma história para exemplificar como é que os problemas surgem. A história é a seguinte: então, um casal de noivos, que no meu tempo se noivava, hoje se vive o test drive, né? O casal programou a pescaria, porque eles queriam comer o peixe por meio-dia. Então, ele foi providenciar anzol, carretera, linha, etc. E ela pegou uma enxada, foi fazer um buraco para pegar minhoca, para isca, encheram a latinha e foram para o rio pescar. Então, os dois programaram a pescaria. O anzol não chegou no fundo do rio, o peixe já beliscou. E era tão grande o peixe que deu para quatro almoços. Eles queriam só um, para um almoço. Então um perguntou para o outro: e agora o que é que vamos fazer com as iscas que sobraram? Joga fora, os peixes que se divirtam. E assim começam os problemas. Depois que o peixe está no bolso, depois que eu casei, para que é que eu vou continuar namorando, ceivando o peixe? Ele está no bolso. Né? E ali começam as incompatibilidades. Porque eu vou... mesmo na época do namoro, existe um ditado que diz assim: o amor é cego, né? Porque a gente só olha um lado e acaba quando a gente acaba descobrindo que a mesma moeda de um outro lado, isso muitas vezes exige bastante, isso que a Helga falou há pouco, agora a vontade de enfrentar, né?
Eu casei com uma pessoa... início, esse desejo de amar é muito intenso. Muitas vezes a paixão, que se fala a paixão cega, faz com que justamente a pessoa só enxergue as flores, só enxergue as coisas positivas.
E que bom que isso existe. Que bom que isso existe, porque isso já é garantia que há elementos suficientes depois de casados para ver o cônjuge como alguém, como um jardim florido que tem os dois lados. Mas eu queria continuar um pouquinho nessa área, que... valorizar aquilo que a Helga falou, o desejo. Se eu priorizo a minha relação, eu vou ter anticorpos suficientes para enfrentar todo um meio ambiente que é hostil. Por exemplo, nós comparamos um casal a duas cadeiras. Bom, o casal enfrenta o casamento, ou a vida de casados, um comunicando com o outro assim de olho no olho. Não havia barreira de nenhuma espécie entre os dois. Bom, casaram, aí surgem as preocupações normais do casamento. Aluguel, casa, família, trabalho, dinheiro. Né? E à medida em que esses assuntos foram assumindo corpo e importância, eu corro o risco de deixar esses problemas se transformarem numa terceira cadeira que se interpõe entre nós. Então, é uma pergunta que a gente muitas vezes faz, né? Escuta, o dinheiro separa um casal? Sim, sim. Aí a gente refaz a pergunta. Escuta, é o dinheiro ou é a importância que eu dou o dinheiro? Ah, quer dizer, é a importância que eu dou a outros assuntos que de repente assumem a importância igual ou maior à nossa relação. E aí a casa cai. Mas por que eu permito?
Qual é o maior empecilho que vocês percebem que os casais enfrentam para a manutenção desse casamento? Faço essa pergunta porque tivemos, divulgamos inclusive aqui no programa e também na revista Radar, uma pesquisa realizada inclusive por uma estudante teutoniense na URGS, onde ela fala da infidelidade sexual como um dos grandes fantasmas das relações, onde nesta pesquisa ela constatou que mais de 50% dos homens e das mulheres em relacionamento considerado estável, já de um certo período, admitiram já terem sido sexualmente infiéis com o seu parceiro. Como vocês lidam com essa situação? E isso é realmente um dos fatores que mais motiva as separações? Esse desejo do ser humano, essa necessidade, essa atração por outras pessoas e a dificuldade de manter a exclusividade sexual, que ainda é tida como um dos pressupostos para esse relacionamento estável?
Pode ser, pode ser. Porque nós vemos que a infidelidade é uma das coisas, aquilo que a gente comentou antes, né? Uma das coisas onde eu estou buscando só o meu prazer. Onde as pessoas acham que... mas eu não vejo que isso, que seja exatamente isso no momento, nos casais mais jovens, o maior problema. Talvez isso já foi um dos maiores problemas. Porque até certo momento a mulher começava a se... Aquela história da pescaria, a mulher depois de casada começava a se relaxar. Um amigo nosso uma vez nos disse até assim, até nós termos nosso primeiro filho, eu tinha uma mulher, uma esposa e amante. Depois que nós tivemos nosso filho, eu só tive a mãe do nosso filho. Então a mulher começa a negligenciar o seu físico, e nós sabemos que para a mulher, para ela mesmo se sentir sexualmente... Não atraente, ela, animada para o sexo, ela, em primeiro lugar, precisa se amar. Né? Isso é faz parte da psicologia feminina. A mulher, quando ela não se sente feliz com ela mesma, ela não vai ter desejo. Ela começa a se esquivar. E aí surge muitas vezes a infidelidade. Ou porque o marido vai procurar, então, outros lugares, ou ela vai encontrar pessoas que trazem ela de volta, atraem ela ao ponto dela se sentir valorizada. Né? Então aí de novo é o casal que não soube se não soube um continuar conquistando o outro, e cada qual sabendo que mesmo com o passar do tempo ele tem que investir nessa relação. Mas eu acho que aí, para a infidelidade, existe uma grande arma que se chama perdão, né? A transparência e o perdão. Agora, eu ainda vejo que o maior problema para as separações é, eu vou usar uma palavrinha bem comum, assim, bem, é o egoísmo, é o individualismo, é eu me preocupar só com o meu bem-estar, e quando eu não consigo tudo que eu desejo porque eu estou ligada a outra pessoa, eu vou me afastar, né? E vou buscar isso fora, vou me separar e vou eu... E daí, muitas vezes, muitos casais, eu vejo assim, quem mais sofre com isso, na verdade, são os filhos. Porque por melhor que seja, que continue sendo a relação entre os pais, eles sofrem. E eu posso falar isso de cadeira, porque nós temos uma filha divorciada. Não foi opção dela, né? E aí eu não posso dizer que a culpa seja só... do marido, do ex-marido dela, porque ele, para nós, disse, acabou o encantamento. Quando é que acaba o encantamento numa relação? Quando, de repente, nós deixamos esvaziar. Talvez também a nossa filha teve culpa que não foi mais a esposa, mas, por outro lado, nós sentimos assim que ele sempre quis mais, sempre quis mais. Doutorado, depois doutorado pós-doc, e vamos, e ela começou também a se sentir pressionada, porque ela tinha que só correr atrás, entende? Ele quer, e eu profissionalmente, que ela também era uma profissional, também estava em busca de um crescimento profissional. Então eu vejo que aí, sabe, quando começa a surgir o individualismo, cada um só pensando no seu lado. E falando agora em termos de filhos, eles têm uma filha em comum. Essa menina sofreu muito. Ainda sofre hoje. Ela, quando pode, o pai visita ela com muita frequência, ele mora em outra cidade. Ela, quando pode, ela procura criar um programa onde os dois estejam junto com ela. Ela ainda procura buscar esse aconchego, sabe, de pai e mãe. Então, E ela vive muito bem com a nossa filha. Ela tem um entrosamento muito grande. A nossa filha se dedica muito a ela. Mas mesmo assim, ela sente essa necessidade de ver o pai e a mãe juntos. E isso eu percebo que essa é uma das grandes carências que acontece com os filhos quando os pais se separam. Porque mesmo que a mãe case com uma outra pessoa, mesmo que esse outro procure ser o pai para ela, ela tem um outro pai, né? E ela teve um outro lar. Então, eu acho que o grande problema, ainda mesmo que também leva à infidelidade, é o individualismo, é o egoísmo, é o preocupar-se com a sua realização, com o seu prazer pessoal. Seja a área que for, seja sexual, seja profissional, né? Eu acho que é esse o nosso maior problema.
Na sequência, a gente retorna com o último bloco do nosso debate deste sábado, no Mais Elas.